Paraná em Rede está de volta.
Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado descobriu que prefeituras de 10 municípios paranaenses estavam pagando aposentadorias e pensões a pessoas já falecidas. De acordo com o levantamento iniciado em novembro do ano passado, 11 beneficiários mortos foram identificados por meio do trabalho de verificação em parceria com o Tribunal de Contas da União. No total, os valores pagos somavam mais de R$ 612 mil. Os pagamentos irregulares foram identificados nos municípios de Cambé, Figueira, Luanda, Mariluz, Moreira Salles, Paissandu, Realeza, Rolândia, Tibagi e União da Vitória, onde havia 2 casos. O Tribunal de Contas do Estado sugeriu medidas para apurar a causa das irregularidades, a devolução dos valores pagos e a melhora no controle desses pagamentos com recadastramento anual e a prova de vida. Caso os administradores não corrijam as falhas, ficam sujeitos ao pagamento de multas e outras penalidades. Profissionais que participaram do estudo da Coronavac no Paraná começam a ser imunizados. As informações com Amanda Yargas.
Nesta quarta-feira, profissionais da saúde que participaram do estudo da Coronavac no Paraná e haviam recebido placebo começaram a ser imunizados. A pesquisa foi realizada por uma equipe do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná em parceria com o Instituto Butantan. Como o estudo é feito pelo método conhecido como duplo cego, onde nem os voluntários nem os cientistas que acompanham sua evolução sabem quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo, horas antes da vacinação, os envelopes com essa informação foram abertos e aqueles voluntários que ainda não estavam imunizados foram informados. A equipe de vacinação vai trabalhar 15 horas diárias nos próximos 4 dias para que todos os participantes do estudo recebam o imunizante. A primeira voluntária a receber a vacina nesta quarta foi a técnica em enfermagem Risolete Novak. Ela comemorou a chegada da vacina.
Ah, eu espero que agora a gente trabalhe com um pouquinho menos de pressão, né? Porque estava sendo difícil, porque mesmo assim, eu participar do grupo, não sabia se estava sendo imunizado ou não, mas vendo através das pessoas, a preocupação. Eu acho que agora, com a nova vacina, eu acho que a gente pode trabalhar mais tranquilo também dentro da UTI.
Segundo a professora Sônia Raboni, que coordenou o estudo no Paraná, o HC foi o primeiro centro ativado da pesquisa no Brasil, no dia 7 de agosto de 2020. Até 30 de outubro foram 1.407 participantes, o dobro da meta anteriormente prevista. Dos 16 centros que participaram dos testes da Coronavac no país, apenas outros 2 conseguiram atingir a meta. A equipe do Hospital de Clínicas confirmou 30% dos casos de Covid-19 analisados na pesquisa brasileira. A confirmação é importante porque permite fazer as análises de eficácia e segurança, exigências para a solicitação de uso emergencial da vacina. 96 pessoas fizeram parte da equipe, entre estudantes, professores e profissionais da saúde e administrativos. A coordenadora reforçou que o desenvolvimento da vacina é uma conquista.
É um momento assim, de grande satisfação, satisfação profissional, pessoal. Todo mundo tem essa expectativa, todas as pessoas perguntam, né, que momento que a gente tem essa vacina, então agora a gente falou, nós temos uma vacina. Então acho que foi o momento mais emocionante para a gente, foi no momento em que a gente falou, olha, nosso resultado é bom e vamos começar a vacinar as pessoas.
Ela disse que o mais importante foi saber que o povo brasileiro teria acesso a esse imunizante, caso os resultados fossem positivos.
No momento em que a gente foi convidado para participar da vacina, foi a primeira pergunta que sempre foi feita, mas essa vacina, esse resultado, essa vacina que vai ser estudada, ela vai ser ofertada no Brasil? Né? E a equipe do Instituto Butantan disse que sim, paralelamente ao estudo, eles vão se capacitar para a produção da vacina. Então houve esse alento por saber que é uma vacina que, se os resultados fossem positivos, nós teríamos a disponibilidade dela muito mais rápida do que outras plataformas que são excelentes, mas que a gente sabe que tem mais dificuldades de acesso para a nossa população. Então realmente nós estamos bastante satisfeitos.
O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, declarou que essa vitória mostra a importância da ciência e das universidades públicas para o Brasil.
Num momento de tamanha gravidade, como foi e é esse momento por que passamos, ninguém mais há de duvidar a centralidade e a importância da ciência, não só para o desenvolvimento, para a soberania, como sempre falamos, mas também para a saúde e também para a vida. Graças à universidade que tudo isso está acontecendo. ao nosso complexo Hospital de Clínicas, o maior hospital público do estado do Paraná. Essa grande referência não foi um acaso que esse estudo está sendo feito aqui, por conta da competência reconhecida nacional e internacionalmente dos nossos cientistas, e cumprimento a professora Sônia em nome de todos eles, é que está aqui esse estudo e não em outro lugar. Foram essas instituições de pesquisa, as universidades brasileiras, particularmente as universidades públicas, né? E os cientistas que são efetivamente os protagonistas desse momento de vacinação.
Repórter Amanda Iargas.
As chuvas dos últimos dias contribuíram para um pequeno aumento do nível dos reservatórios de água que abastecem Curitiba e região metropolitana. De acordo com a Sanepar, o nível médio das barragens está em cerca de 42%. Segundo a empresa, as chuvas mais recentes só aumentaram em torno de 1,5% o volume dos reservatórios. De acordo com a Sanepar, a crise hídrica se mantém e o rodízio de água ainda não tem prazo para acabar. Governo anuncia inscrições para o PSS com vagas para a Agência do Trabalhador de Curitiba. Mais notícias no Boletim de Serviços, da Fernanda Maquino.
Serviços.
Foi anunciada a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de 61 profissionais para a Agência do Trabalhador de Curitiba. As inscrições começam na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, e vão até às 5 da tarde de quarta-feira, dia 27, de forma online. As vagas disponíveis são para os níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.500 e R$ 3.700. Reais. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e os interessados devem se inscrever pelo site da Secretaria de Estado da Justiça. Justiça, Família e Trabalho. Não há cobrança de taxa de inscrição. O governo do estado prorrogou até 29 de janeiro as inscrições de militares que desejam trabalhar nos colégios cívico-militares do Paraná. Ao todo, são 800 vagas disponíveis para militares estaduais da reserva. Entre as vagas, 199 são para diretor cívico-militar e 607 para monitor cívico-militar. Para a vaga de diretor, o governo exige graduação entre terceiro sargento e coronel. Para o cargo de monitor, o militar deve ter graduação entre soldado de primeira classe e subtenente. Confira o edital em segurança.pr.gov.br. Repórter Fernanda Maquino.
Com a chegada da vacina da Covid-19, aparece também uma nova leva de golpes. Por isso, é necessário ficar atento para não cair em um deles. O alerta foi feito por meio de nota do Ministério da Saúde. O golpe estaria funcionando assim. Alguém liga para o celular da vítima e pede dados pessoais para agendar a vacinação. É a oportunidade dos criminosos clonarem dados e o número do aplicativo de mensagens. A nota orienta as pessoas a receberem ligações ou mensagens pelo celular com promessa de agendamento de vacinação não for forneçam qualquer dado e denunciem as autoridades competentes. O Procon Paraná também publicou um alerta sobre a venda de vacinas da Covid-19. A comercialização do imunizante não foi liberada no Brasil e as doses só são aplicadas pelo poder público. O ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel, permanece internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, em tratamento da Covid-19. Pimentel foi internado no último dia 25, após ser diagnosticado com coronavírus. Ainda não há previsão de alta da UTI, onde permanece para monitorização, suporte respiratório e recuperação, é o que afirma o boletim assinado pelas médicas Nicole Bremer e Yara Bucelato Shen. A esposa do ex-governador, Ivone Pimentel, de 89 anos, morreu no último dia 8 por complicações da Covid-19. Nome do técnico Roger Machado ganha força no Atlético. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
O Atlético Paranaense busca um treinador para a temporada de 2021 e o nome de Roger Machado ganha força nos bastidores da equipe. Esta não é a primeira vez que o nome do técnico entra na mira do Furacão. Em 2019, após a saída de Thiago Nunes para o Corinthians, a equipe pensou na contratação de Roger, que ainda tinha contrato com o Bahia. O Atlético preferiu optar por Dorival Júnior, que acabou deixando o clube em agosto do ano passado. A FIFA realizou o sorteio dos Jogos do Mundial de Clubes, que vai ser disputado no Catar. O campeão da Copa Libertadores, Palmeiras ou Santos, vai disputar a semifinal no dia 7 de fevereiro contra o ganhador do confronto entre Tigres do México, campeão das Américas Central e do Norte, e Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, campeão da Ásia. que se enfrentam no próximo dia 4. A decisão do Mundial de Clubes acontece no dia 11 de fevereiro, no estádio Education City, em Doha. E o Benfica revelou em comunicado no site oficial do clube que 17 testes deram positivos para coronavírus após os exames realizados no sábado. Funcionários, integrantes da comissão técnica e jogadores estão entre os infectados. O Benfica tem jogo marcado nesta semana contra o Braga pela semifinal da Copa da Liga. O clube português afirmou que espera um posicionamento do Departamento Nacional de Saúde para saber se o time deve participar dos jogos previstos para as próximas duas semanas. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.